Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores senadores, senhora senadora. O que me traz aqui hoje a essa tribuna foi o debate e a discussão com a decisão proferida ontem da comissão desta casa que analisa a reforma política. E a decisão tirada ontem em relação à reforma política sobre o mandato do presidente da República foi a decisão de não ter reeleição, portanto ter 5 anos de mandato e acabar com o Instituto da Reeleição. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, desde sempre discutiu esse tema à luz da não reeleição. Lembro que quando foi feito o debate aqui, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a regra foi mudada durante o mandato dele, e não para o próximo mandato, e sim para o mandato que viria na sequência e o beneficiou, nós nos manifestamos contrariamente ao Instituto da Reeleição. E dizíamos já naquela época que era preferível você ter um mandato maior do que ter um Instituto da Reeleição. Pois bem, ontem a Comissão da Reforma Política trouxe essa decisão. Quero dizer que continuo pensando da mesma maneira. Apenas coloco aqui a essa casa alguns pontos para que a gente possa refletir. O primeiro deles, será que nós demos condições de maturar de forma a avaliar as consequências da reeleição no país? Nós tivemos 2 presidentes reeleitos, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas 2. Será que isso já dá a nós, como nação, como sistema político, condições de fazer uma avaliação crítica sobre o que significou o Instituto da Reeleição? O principal argumento aqui, senador Aníbal, é de que o Instituto da Reeleição acaba privilegiando quem está no mandato, porque não se afasta do seu mandato para disputar a eleição. Talvez nós estejamos jogando aqui a água da bacia com a criança junto. Talvez nós devêssemos, até para ter uma avaliação mais acurada da situação do processo eleitoral brasileiro, então rever essa situação. E quem quiser fazer a reeleição, se afaste do seu mandato, não é mesmo? 6 meses antes ou 8 meses antes, senador, se afasta do seu mandato.
Vossa Excelência me permite, por homenagear a embaixadora Garcia Carança, embaixadora do Panamá no Brasil, que está nos abrilhantando, portanto, em homenagem à mulher que está na tribuna, cumprimentar a embaixadora.
Muito bem, faço minha também as homenagens. Prazer tê-las aqui. Sejam bem-vindas. Então, na realidade, nós talvez devêssemos ter um pouquinho mais de tempo para analisar a realidade da reeleição. E saber se, de fato, isso, para a democracia brasileira, para a República, para os resultados que os brasileiros esperam do processo eleitoral e também no mandato executivo, de fato tem um impacto tão grande. Mas, enfim, o debate está feito, ele vem ao plenário do Congresso Nacional, nós vamos poder debater mais. Mas eu queria colocar na esteira dessa discussão, algo que não foi levantado e que acho que por obrigação dessa casa nós também teríamos que colocar. Até porque os argumentos em relação à reeleição de presidente da República e governador também servem para nós, que é sobre o mandato de senador da República. O mandato de senador da República é o único que tem 8 anos. 8 anos. E ele é um sistema majoritário de eleição. É um sistema majoritário de eleição. Nós temos, inclusive, em alguns estados, senadores que têm mais votos que os governadores. E temos, tal qual um presidente da República, um governador, condições muito boas de exercer um mandato, não é mesmo, senador Mozarildo? E que eu defendo, porque nós somos representantes da sociedade brasileira. Nós precisamos, sim, ter um bom gabinete, nós precisamos ter técnicos qualificados, precisamos ter condições de chegar ao nosso eleitor. Precisamos ter recursos para poder cumprir a nossa função. Nós não podemos ter privilégios, mas temos que ter boas condições de fazer um mandato. Isso tudo também nos dá condições diferenciadas numa disputa eleitoral quando vamos para a reeleição. É ou não é? No meu estado, nós não tivemos nenhum senador disputando reeleição. Tanto o senador Osmar Dias, que foi candidato a governador, como o senador Flávio Arnes, foi candidato a vice. Mas tenho quase certeza que, se tivéssemos, pelo menos um teria voltado, pelas condições a que um mandato de Senado dá ao senador. Então, por que que nessa discussão que nós estamos fazendo sobre reeleição de presidente da República, sobre reeleição de governo do Estado, nós também não debatemos a nossa própria reeleição? Eu acho que é legítimo, é certo e é sério. Por que que nós não discutimos qual é o limite de reeleição para o mandatário do Senado? Nós temos 8 anos de mandato. Uma reeleição nos coloca nessa casa por 16 anos. 3 reeleições nos coloca nessa casa por 24 anos. E eu não estou aqui dizendo que a permanência de alguém seja ruim para a democracia ou seja ruim para os procedimentos da casa. Até porque eu acho que ela tem pontos positivos. A experiência, o conhecimento acumulado. Temos vários senadores com vários mandatos nessa casa. Mas também é de saber que o mesmo tempo que traz a experiência pode também trazer os vícios e as acomodações. Então, eu queria sugerir que na reforma política, na comissão de reforma política, nós puséssemos em discussão a questão do mandato dos senadores. Não estou aqui achando que não tem que ter reeleição, mas seria muito de bom tom que pudéssemos apresentar, no bojo dessa reforma, talvez o limite de reeleição para o Senado. E nós, senadores, podermos ser reeleitos por mais um mandato. São 16 anos de mandato nesse Senado. Até porque a noção de república envolve a substituição das pessoas que protagonizam o cenário político. Bem por essa razão, a república, como forma de governo, ela distingue-se da democracia, da monarquia pelo caráter temporário. Em Atenas, que foi o berço da democracia ocidental, os cidadãos, por sorteio ou eleição, revezavam-se no exercício das magistraturas de uma maneira tal que todos eles, em algum momento de suas vidas, chegassem a exercer funções no governo daquela cidade-estado. Obviamente, o número de cidadãos de Atenas não é o número de nossos cidadãos. Mas é certo que um sistema como esse, ele se revela intransponível para os dias atuais, mas serve de referência. As ideias de temporariedade de mandatos e de alternância de pessoas no exercício continuam a animar as democracias contemporâneas. Por isso, a limitação de reeleição tem dentre as suas finalidades a de conter o processo de personalização do poder. E entendemos que tal princípio se aplica também no caso dos senadores. Por isso, eu vou apresentar uma proposta de emenda constitucional a essa casa, no bojo dessa discussão da reforma política, propondo que nós limitemos o mandato, a reeleição a um mandato de Senado por 2. Ou seja, nós teremos direito a mais uma reeleição. Depois pode ter uma vacância e voltar a se reeleger novamente. Eu acho que isso dá força ao legislativo para discutir o que nós estamos discutindo para o executivo. Nós queremos que o presidente da República tenha 5 anos de mandato. Senadora, acho justo. Caís. E, portanto, nós também podemos, nessas condições e nessa discussão, também regularmos aqui para essa casa, que é uma eleição majoritária. Concedo a parte ao senador Aníbal.
Senadora Gleisi, eu quero cumprimentá-la pela qualidade do pronunciamento e fazendo dessa sessão de sexta-feira uma sessão de altíssima relevância, porque essa discussão da reforma política realmente é algo que está, assim, mexendo com a gente, porque nós somos criticados no Brasil de que a nossa Constituição é uma coxa de retalho, que está sempre sendo reformada, emendada, e a gente não tem a chamada estabilidade que a política exige para a gente poder pensar em termos de longo prazo. Essa questão da reeleição presidencial, por exemplo, eu concordo integralmente contigo. Acho que a nossa experiência de apenas 4 eleições, sendo que apenas o presidente Lula exerceu seu mandato de acordo com as regras, sem alterar as regras, porque antes dele, o presidente Itamar teve um mandato transitório, o presidente Sarney teve alteração das regras ao longo do seu mandato, e o presidente Fernando Henrique patrocinou o Instituto da Reeleição em benefício próprio. Ou seja, o único presidente que exerceu plenamente o mandato sem qualquer alteração nas regras foi o presidente Lula. E a gente acha que é muito cedo para fazer essa alteração. Eu sei que o Partido dos Trabalhadores tem uma posição e a gente, enquanto defensor da fidelidade partidária, vai se colocar de acordo com o que o partido propuser. Mas, dentro da posição do partido, a gente tem que emitir uma opinião, e eu sou a favor, sim, de que a gente mantenha essa discussão com toda a firmeza que ela exige, mas reflitamos sobre a possibilidade de que a gente não está suficientemente maduro para mudar um instituto tão recente quanto o Instituto da Reeleição no Brasil.
Agradeço sua intervenção. Tenho certeza que nós vamos ter muito espaço nessa casa para fazer esse debate, que é um debate muito relevante para a nossa sociedade e para o sistema democrático brasileiro. E para encerrar, senhor presidente, eu quero registrar aqui a decisão do ministro do STF, feita essa semana, doutor Ricardo Lewandowski, que veio corrigir uma injustiça que estava acontecendo em relação à posse de deputados suplentes em relação ao mandatário que perde o mandato. E o ministro Lewandowski recuperou o que já era e o que já acontecia nesse país. Ou seja, toma posse o suplente da coligação e não do partido. Então, queria registrar isso na casa. Esse também é um debate importante, também vai fazer parte das discussões da reforma política, mas acredito que com essa decisão do ministro Lewandowski, nós vamos estar conseguindo resgatar a justiça àqueles parlamentares que foram mais votados em suas coligações e, portanto, até pela questão histórica, tem direito a assumir os mandatos quando o titular não está na vaga. Agradeço, senhor presidente.